voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Dolores Tomé é a convidada de hoje. Dolores, eu me lembrei que o Joaquim Rodrigo, autor do Concerto de Aranjuez, entre outras peças, era também cego, né?
Exato. Eu tenho uma passagem que eu acho interessante. Quando eu me envolvi com a musicografia Braille, eu vi muitas pessoas, músicos, dizendo que não podia dar aula para cego, porque não sabia como é que ia se comunicar. Tudo besteira, eu não sei, eu não fui preparado. E alguém me avisou, assim, me disse na época que o Paco de Lucia, quando veio em Brasília tocar com a orquestra, eu vi uma entrevista que ele disse que quando se aproximou do Joaquim Rodrigo, uhum, que ele fez a orquestra lá, né, na Espanha e tal, ele aprendeu o sistema Braille. E aí eu fiquei assim muito emocionada, porque ele estava dando resposta àquelas pessoas que, na verdade, têm medo, ou por ignorância, ou por preconceito, ou seja lá por quê, dizer uma coisa dessa. Porque eu já vi muitos professores de música dizer: eu não fui preparado para isso, eu não sei.
Eu acho que é um misto de acomodação e preconceito mesmo, né?
É, porque... Mas eu acho que não é só com o cego, é com o pobre, aquele que não tem instrumento, todo mundo quer... É muito fácil dar aula para um geninho, uma pessoa que sabe tudo e você tem instrumento, se você não tiver, você já está difícil. Então, é para a gente pensar, repensar.
É verdade. Vamos a outra música.
Bom, agora é uma cantora que está no sucesso, que eu amo também muito, como todas, mas é a Di Ribeiro, que gravou Deixe de Chiquê, que na verdade é um maxixe, mas que o João Tomé escreveu como o ritmo que ele deu foi Batucada, e que eu me lembro demais, porque foi gravado pela Glória Maria, uma cantora que era aqui de Brasília, que já faleceu. Então, e que eu acho ela, que é o lado do João Tomé de brincalhão. Então, uhum, eu gosto muito de essa, eu me lembro bastante de ter ouvido na minha infância.
Deixe de chique, deixe de chique, mulatinho é feio pra você. Deixe de chique, deixe de chique, mulatinho é feio pra você. Quando você passa por mim, finge sempre que não me vê. Acho bom mudar de atitude, é melhor deixar de chique. Sei que você gosta de mim, já é tempo de declarar. Pois fique sabendo, meu bem, que não é pecado gostar. Deixe de chique, deixe de chique, deixe de chique, mulatinho é feio pra você. Deixe de chique, deixe de chique, deixe de chique, mulatinho é feio pra você. Quando você passa por mim, finge sempre que não me vê. Acho bom mudar de atitude, é melhor deixar de chique. Sei que você gosta de mim, já é tempo de declarar. Pois fique sabendo, meu bem, que não é pecado gostar. Deixe de chique, deixe de chique, deixe de chique, mulatinho é feio pra você. Deixe de chique, deixe de chique, deixe de chique, mulatinho é feio pra você. de chique, deixe de chique, deixe de chique, mulatinho é feio pra você. Deixe de chique, deixe de chique, deixe de chique, mulatinho é feio pra você. Atitude, é melhor deixar de chique. Sei que você gosta de mim, já é tempo de declarar. Pois fique sabendo, meu bem, que não é pecado gostar. Deixe de chique, deixe de chique, deixe de chique, mulatinha feio pra você. Deixe de chique, deixe de chique, deixe de chique, mulatinho é feio pra você. Ah, mulatinho, deixa de chique, vai, deixa.
Você está acompanhando Escala Brasileira, Dolores Tomé. A professora Dolores Tomé é a convidada de hoje. Dolores, você falou no bloco passado sobre essa coisa do ensino, né? Da música para o cego. E eu também me lembrei de outras características. Assim, o cego, ele é dito que muito existem tantos músicos cegos porque o cego é obrigado a apurar o ouvido, que é uma forma dele se relacionar com o mundo. Isso é um mito ou é pura...
Olha, minha vivência é o seguinte, eu sempre, às vezes, eu costumo brincar assim, se fosse assim, todo cego tivesse um super ouvido, todos seriam músicos.
E outra coisa também, né? Aquela expressão ouvido de tuberculoso seria ouvido de cego, né?
Exatamente. Então não tem... na verdade, eles desenvolvem a audição para sobrevivência mesmo. Eu me lembro que meu pai, quando a gente chegava em casa, ele sabia pelos passos quem é que estava no corredor, estava no quarto. Não é que ele tinha um super ouvido, quer dizer, tinha um super ouvido sim, porque ele teve talento para isso e era músico. Mas nem todo cego, não existe, todo cego é músico. Eu conheço cegos que são absolutamente sim, sem
condição nenhuma,
musical, são desafinados e tudo. Agora tem um ouvido para outras coisas. Porque isso é uma ferramenta para eles.
Sobrevivência.
Sobrevivência.
Exatamente. Você desenvolve esse...
Exatamente. Você desenvolve... Exatamente. É como a pessoa que lê braille e não é cega. Eu, por exemplo, leio com os olhos. Eu, com certeza, vou ter dificuldade para ler contato. Pois eu não perdi o sentido. Você só vai aguçar o sentido quando você perde.
Claro.
Então, eu quero deixar claro que eu leio braille desde pequena... Porque meu pai me ensinou o braille porque eu, quando vim para Brasília, eu recebia cartas das crianças cegas do Instituto de Cegos de Uberaba, que ele dava aula. E ele escrevia o alfabeto, alguém escrevia em tinta as letras, eu ia traduzindo conforme eu via os pontinhos. Então eu leio com os olhos, eu não leio com o tato.
Vamos a mais uma música.
Essa música eu lembro do João Tomé cantando e a gente nas pesquisas só tem ele mesmo tocando violão e cantando. A música foi gravada pela Célia Rabelo, Nem Sempre. Ela gravou duas músicas que ela gosta muito, que eu acho que é o lado da bossa nova de João Tomé. A gente pegou duas músicas de 1966 que tem tudo a ver com a bossa nova e que ele escreve como samba. E aí depois eu fui pesquisar, é porque já existia um mito de você colocar a bossa nova, era tanto que ele gravou um samba que a gente gravou nesse CD, Não Tem Graça, com a Célia Rabelo também, que é um samba, é bossa nova total, mas lá em braille está escrito samba, e a gente manteve. Então agora eu sugiro, Nem Sempre, que é, eu acho que é mais para bossa nova, mas como samba, com a Célia Rabelo.
Thank you.
você podia vencer.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. A professora Dolores Tomé é a convidada de hoje. Dolores, a gente falando aqui sobre essa opção da econômica, né? Enquanto a gente ouvia a música, você me falava sobre as possibilidades que o cego tem para sobreviver. Como é que é isso? O que que Dom Pedro II tem a ver com isso?
Bom, primeiro que a história diz o seguinte, que em 1852, um cego chamado Álvares Azevedo foi estudar na França, foi aprender o sistema Braille. Você sabe que o Brasil foi o segundo país a adotar o sistema, né? Porque até então, quando o Luiz Braille morreu, as pessoas não acreditavam, achavam que ele era um adivinho, que ele estava lendo as bolinhas porque ele tinha uma memória extraordinária. Bom, resumindo, o Dom Pedro II, quando soube dessa escola que tinha um brasileiro que tinha ido estudar em Paris e tal, ele manda inaugura uma escola para os meninos cegos no Rio de Janeiro em 1854.
É o Instituto Benjamin Constant.
Que atualmente é o Instituto Benjamin Constant. Que o ano passado, foi o bicentenário de Luiz Braille, e a gente fez nas pesquisas, e a gente fez junto com a inauguração do software do Muse Braille. Então, é assim, os cegos que iam para o Instituto Benjamin Constant, eles eram internos. Até muito pouco tempo isso. Até a década de 70 ainda era assim.
Ah, é?
É, até. Hoje tem algum, hoje os alunos já não dormem lá. Com essa história da inclusão, graças a Deus, mudou um pouco. Mas o que eu quero dizer é que os cegos, eles iam lá para aprender o sistema Braille, e as moças eram ensinadas a fazer crochê, tricô, os homens vassoura, espanador e a música. Só que todos os cegos queriam fazer música. Por quê? Porque eles tinham regalia de tocar nas famílias ricas, tocar na noite, tocar em cabaré, tocar em cassino. Mas aí a gente volta naquilo. Se fosse todo cego, tivesse um super ouvido, todos seriam músicos. Então era meio que peneirado. Então existia assim, os cegos que iam fazer música, se davam bem, que tinha talento, eles eram destacados. Talvez por isso também a gente tenha na imagem que todos, quando a gente fala em cego, a gente lembra o quê? Steve Wonder, Ray Charles, né? Era onde eles se destacavam. Hoje, não. Assim como teve uma época que cego só podia ser o quê? Assessorista de elevador. Não teve uma época? Ou ser massagista? Hoje não. Hoje nós temos cego que é juiz, professor. Ou seja, abriram-se as portas. Mas
claro.
Que ficou aquele estigma de que o cego tem um super ouvido, eu acho que é por isso também.
Então, tem um motivo histórico aí,
exato,
né?
Exato.
Bem, outra música, qual seria?
Inveja. Com a Milena Tiburcio, que também é uma cantora aqui de Brasília, queridíssima, que quando eu a chamei lá no Rio, que três músicas foram gravadas pelo regional do Rogério Caetano, que é seu esposo. E
parente do Caio Tiburcio.
É o pai, a Milena é filha do Caio Tiburcio, que eu espero que esteja ouvindo agora. E eu era uma música que a minha mãe me contou a história, que meu pai, fazendo muito sucesso na década de 50 em Uberaba, ele chegou de madrugada e ouviu um vizinho falando: nossa, mas isso não vai dar certo, um regional que tem um cego, cheio de preconceito. Uhum. E ele ouviu, porque ele chegou de madrugada, e aí na mesma hora ele pegou o papel em braille e foi escrever essa música Inveja.
Você não precisa dizer que alguém falou mal de mim. Eu sei que esse alguém tem despeito pra falar desse jeito e falar tanto assim. Inveja hedionda, chaga humana, origem de miséria e de ambição. Devemos precaver. agradecer. Onde estão nossos rivais? O amor nos ensina a perdoar. Só nos devemos amar. Para Deus somos iguais.
Estamos apresentando Escala Brasileira.